Ich kann sich reden verhusse, mir sehren johne. Darf ums jahrte dich meie, schon mich stellt sich reden verhusse. Soll samt buche im Jäuzen, wenn ich nur wusse. Doho se der buche im Riehre. Am Husn ist an der Prinne für Joim, Hake Pierre. Sech aus den Beiten, sag ich dem Material, befrate Beklau, bechippe Badoi, wat beißei, wie jahat kolke Hall, kolke Hall, die ganze Eule mafehle. A Scheiches mit den Chusens, Hantige Joim, Hele Jele. Steigt den heiligen Degel darauf, Fachusen machlen, Lechala voi neusauf, Hele Chol, Hanel ve Mayelof. Me meile die alle Messippen, Zenen du mach tunne. Solche zu sagen, bei dem Kabules bewohne.
Bei neue Mado, neue Loheini, alleine, masse, jadeni, koneni, alleine, masse, jadeni, konenechi. Que sobre nós pouse tua graça, faz prosperar as obras de nossas mãos. Sim, a obra de nossas mãos faz prosperar. Shalom. Estamos na Parashá Pekudei. E está escrito, Ele fecudei ha-mishkan mishkan ha-edut, ha-shepukad al-pi Moshe avodat ha-levi'im, ve-yad itamar ben-acharon ha-kohen. Essas são as contas do tabernáculo, o tabernáculo do testemunho, que foram enumeradas por ordem de Moisés, para o serviço dos levitas, através de Itamar, filho de Aaron, o sacerdote. Isso é o Shemot, o Êxodo 38:21. A Torá é extraordinária. Cada letra, cada palavra, cada verso contém miríades incontáveis de segredos. Vamos falar um pouco sobre isso. Pekudei significa contagem e se refere ao cálculo e contabilidade feita por Moshe de todos os materiais agrupados para o Mishkan, o tabernáculo. E essa paraxá, e de fato o Sefer Shemot, termina com a Santa Shekhinah, com a presença de Hashem, preenchendo o Mishkan. Seja no nível específico da paraxá ou no arquétipo, existe uma relação intrínseca entre a contabilidade de Moshe e o residir da Shekhinah, o assunto que desejo explorar um pouco nesse shiur. O Arizal explica no Likutei Torá, para Shabbat Midbar, que, resumidamente, existem 370 luzes espirituais da Kedushá que descem e se difundem e são chamadas de Shalom. Shalom quer dizer paz. Apenas para registrar, porque são assuntos muito elevados, sublimes de fato, o número 370 deriva de várias maneiras, e a mais simples, sendo o processo geral de interinclusão das sefirot. Interinclusão é a ideia de que o atributo de uma é incluído na outra, e da outra é incluída na uma. Ou seja, existe, portanto, a ideia de harmonia devido ao fato de que atributos distintos atuam de modo cooperativo. Por exemplo, o atributo celestial ou o seu reflexo na alma de Chesed pode e deve ser interincluído do atributo de Gevurah. Então, Chesed é bondade. Gevurah é limite, entre outras definições. Quando Gevurah é interincluída em Chesed, significa que Chesed, agora a bondade, ela não escoa a esmo e em vão, sem limites. Gevurah permite que limites possam atuar nesse oferecimento. Ele se torna, portanto, um oferecimento retificado, ideal. O contrário também é verdadeiro. Gevurah pode ter Chesed interincluída nesse atributo de severidade ou limite, abrandando a sua severidade, portanto, permitindo com que não haja um rigor, uma severidade, um limite tão excedente, que haja um mitigar, um adoçar no atributo. Enfim, essa é a ideia básica de interinclusão. Eu não vou explicar em grandes detalhes, porque esses assuntos nós não trazemos em público, mas, essencialmente, as três sefirot do intelecto, comumente tratamos Chochma, Bina e Da'at, como uma neurologia espiritual que explica as diferentes facetas do intelecto, que é chamado Sechel, na linguagem da Torá. Mas, no nível mais elevado, as três sefirot, no grau mais sublime, que na linguagem de Kabbalah chama Arich Anpin, que é relativo a Keter. Keter é a sefirah mais elevada, ligada ao assunto de desejo, vontade, que está acima do racional, do consciente. Então, é superconsciente. Igual, sem entrarmos em detalhes, mas as três sefirot do intelecto sofrem duas iterações. Iterações significa o assunto de repetições no que tange à sua união. Então, elas são unidas duplamente. Mas em termos de ordem de grandeza, no caso 10, então existe uma iteração de 10 vezes em cada uma dessas sefirot. Chegando assim ao valor total de 100, que é 10 vezes 10. Para cada sefirá. São 3, então nós temos o valor de 300 para o intelecto como um todo. As 7 sefirot das Midot sofrem somente uma única iteração de ordem 10, dando 7 vezes 10, ou 70. É a soma dessas iterações de todas as 10 sefirot, é portanto 370. Eu apenas quero deixar isso registrado, e não é um assunto que eu posso revelar com mais detalhes, mas está aqui para explicar a origem das 370 luzes que o Arizal está explicando. Muito bem. Vamos agora trazendo um nível mais fácil de compreensão. Enfim, elas se originam em níveis muito altos. Essas luzes, luzes obviamente é metafórico, mas igual é a linguagem apropriada da Torá. E elas são ditas como brilhando da face desse nível alto, que tem um nome, Arich Anpin, ou Keter. Então quando essas luzes descem, quando essas brachotas, essas bênçãos descem, é dito na linguagem mais técnica, mística da Torá, que está ocorrendo um brilho da face desse aspecto espiritual tão elevado. E desse modo, elas manifestam incomensurável boa vontade e misericórdia divina. Então, o momento que existe esse brilho da face celestial, de novo, é apenas uma metáfora que faz parte do jargão de Kabbalah. Existe, então, essa misericórdia divina que é oferecida. Veja que, mesmo em nossas conversas coloquiais, sabemos que quando alguém está em um momento especialmente feliz, falamos que a sua face brilha ou fica acesa. E esse nível celestial, que é explicado, de Keter, vamos chamar, um nível tão santo, de onde descendem essas 370 luzes espirituais, é o grau de desejo, vontade divina. Portanto, quando a luz, que é uma energia positiva, emana dessa sua face, entre aspas, por assim dizer, é dito que a boa vontade de Hashem se manifesta na criação. Então, é toda uma estrutura profunda, e saibam que eu estou apenas tocando nos níveis mais simples dessa estrutura, para explicar que existem momentos em particular, que existe uma manifestação de benevolência e misericórdia divina. Acho que até aí é algo até bastante instintivo, que existem momentos especiais. Então, aqui eu estou trazendo um pouco, novamente, dessa estrutura celestial. Após a recepção mental, que é um grau alto da alma, ou seja, vamos entender a recepção mental como sendo quando as bênçãos descem, essas luzes descem, primeiramente a mente, que é o recipiente mais elevado da pessoa, recebe essa iluminação. Então, após o grau da recepção mental, essas 370 luzes brilham no nível emocional também, que, por sua vez, quando assim influenciadas, são ditas como sendo acesas pela vontade divina. Isso também é natural de entender. Então a pessoa pensa alguma coisa, tem uma iluminação, e depois segue uma iluminação, uma ignição das suas emoções, que surgem posteriormente à iluminação que a pessoa recebeu. De fato, as emoções são a medida do homem, e por isso que em hebraico elas são chamadas de midot, que quer dizer medidas. O intelecto é obviamente um fator que distingue os seres humanos, mas o intelecto abstrato, que não produz uma resposta emocional, que aliás é um grave e comum problema para tantas pessoas, não tem muito valor. Ele é frio, seco, acadêmico, por assim dizer. De modo semelhante, mesmo que existam vários tipos de boas intenções e desejos na pessoa, esses somente se realizam inicialmente com as emoções, que por sua vez motivam a pessoa a agir. Então aqui nós estamos explicando toda a descida da luz. A pessoa tem um entendimento. É verdade que muitas pessoas chamariam isso de pensar somente, mas na verdade existe uma iluminação que ocorre com a pessoa. Daí esse pensamento, de modo saudável e natural, deveria levar a emoções que surgem e que são coligadas a esse pensamento, para que no fim houvesse toda uma motivação para a pessoa agir. Vejam a profundidade disso. Muito bem. Se a pessoa está recebendo essas luzes num momento especial e por razões especiais, e desse modo as suas emoções estão sendo apropriadamente afetadas, para deixar registrado na linguagem da Kabbalah, dizemos que as 370 luzes de Ari Rampim estão brilhando em Zer Rampim. Isso é uma linguagem técnica, mas que diz muito para quem entende. Isso significa que as suas ações subsequentes, que foram motivadas por essas emoções retificadas e que, por sua vez, surgiram em resposta à mentalidade de boa vontade e desejos positivos, são então ações santas, retificadas. Então, se houve uma descida desse fluxo e os vários graus foram sendo influenciados, o mental, depois o emocional e, por fim, as ações, de modo retificado, essas ações são ações corretas. Em outras palavras, ela então age em consonância com a energia positiva e boa vontade que influencia todo o seu ser. Assim a pessoa age. O final desse processo são as suas ações. Por isso que eu sempre digo que o importante são as ações da pessoa. Nesse mundo de ações, Olam HaAsiah, é aqui que realmente vemos as coisas acontecerem no grau das ações. É aqui que somos julgados por essas ações. Obviamente, as emoções, os pensamentos também são importantes e são julgados, mas as ações representam o estágio final do recebimento das luzes espirituais, chame entendimento, iluminação, como quiser. E esse fenômeno de consonância com a energia positiva de boa vontade que influenciou todo o seu ser é chamado de shalom, paz, significando que a pessoa não é mais dividida entre o que ela já entendeu, que é um assunto mental, dos ideais elevados à Torá, versus possíveis aspectos negativos do seu egocentrismo, que normalmente poderiam trazê-la para baixo, entre aspas, fazendo cair o seu nível. Ou seja, quando a pessoa se encontra nesse estado, ela age com temimut. Temimut é a qualidade de ser puro, simples e íntegro, e que, como eu expliquei, é causado por uma consonância entre a iluminação que ela recebeu mental, trazendo de modo simples, as emoções que vieram disso também, de modo retificado, e finalmente as ações que seguiram disso. Todo esse conjunto quando ele age em harmonia, a pessoa está, portanto, em shalom, em paz com ela, com Hashem e com as leis dele. Portanto, é dito que ela está agindo com temimut, com pureza, simplicidade e integridade, que é o ideal da Torá. Um exemplo disso, a pessoa dá uma tzedakah e, apesar de saber que isso é correto e devido, algo nela normalmente a puxaria para baixo, pois ela pensaria que o dinheiro oferecido lhe fará falta. Entretanto, agora, nesse estágio de sua evolução, nesse momento de shalom, ela entende e faz tzedakah com paz entre o ideal e a força do ego que a puxaria para baixo em estágios inferiores da sua evolução. Sendo assim, seu doar é uma expressão pura e positiva de sua energia criativa. A pessoa agiu com shalom, com paz. E como explicado, todo esse conjunto de pensamento, emoções e ações, quando operam de modo a estar em harmonia, em shalom, é dito que a pessoa está agindo com temimut, que é o atributo de pureza, simplicidade, integridade, etc. Em um nível espiritual, é minha DA, meu entendimento, que a contagem de Moshe é também um arquétipo da contabilidade divina sobre as nossas ações, onde é averiguado se elas, e paralelamente os materiais citados na Parashá, são de fato produto de shalom, ou se de interesses secundários, portanto, ações manchadas pelo orgulho. Moshe faz a contabilidade verificando cada coisa doada para o Mishkan, que é um local de grande santidade, que precisava ser completado somente e exclusivamente com os vários materiais entregues, mas só se eles foram feitos com o espírito puro e positivo de cada pessoa. Ou seja, entregues com o atributo de temimut. E isso assim, pois nesse local a Shekhinah residirá. É interessante notar que o Zohar, na Parashá Vayakel, 195a, explicando o verso do Shemot 35.5, diz que o Erev Rav não participou dessa fase do Mishkan exatamente por suas intenções que causaram originalmente o pecado do bezerro de ouro. Então Moshe separou Israel deles, como está no Shemot 35.1. Só ler que dá para ver isso do modo revelado. Exatamente porque essa finalização do Mishkan era algo que necessitava de intenções corretas e de ações retificadas. E veja, a Gematria Avgad, que é um tipo de Gematria, de Elefekudei, essas são as contas. Na verdade, o verso inteiro é Elefekudei Hamishkan, mas aqui eu estou me concentrando somente nessas duas palavras, Elefekudei. Essas são as contas. Hamishkan é do tabernáculo, mas não estamos levando aqui em consideração. A gemata dessas duas palavras é exatamente 370. De fato, 370 é também a gemata da palavra shalem, completo, que é um cognato de shalom. É incrível isso. Somente nessas duas palavras, ele pecudei, infinitos segredos. E de fato, existe também uma maneira de, a partir de 370, chegarmos a shalom, que a gemata específica é 376. Mas isso não importa agora. Mais ainda, 370 também é a gemata de Shochem. Veja, etimologicamente, a palavra Shekhinah vem do verbo Shochem, que significa reside ou residente. E ela é então assim chamada, pois ela reside e é investida no mundo físico. Assim como é dito, Asu li mikdash veshahanti betoham. Façam-me um santuário e eu residirei neles, do povo. Isso está no Shemot 25.8. A Shekhinah significa também um nível particular da divindade, que Shohen, que reside no nível mais baixo do divino. Quer dizer, a Shekhinah é a presença de Deus aqui no grau físico. Na verdade, em todos os universos, ela que vitaliza tudo o que existe. Interessante notar que a gematria reduzida desse Pasuk tão bonito, façam-me um santuário e eu residirei neles, que é da onde temos a raiz da palavra Shekhinah. A gematria, então, é 77, que é a mesma da palavra Mazal, que significa uma tradução razoável, é sorte, uma força especial. E realmente, quando a Shekhinah se revela na vida de uma pessoa, ela tem um Mazal Tov, com certeza. Em resumo, vemos que o oferecimento é contabilizado, e se for Tam, Tam quer dizer puro, obviamente é a raiz de Temimut, ou seja, feito de coração e da maneira apropriada, ele elicia, ele faz manifestar luzes de misericórdia. No caso do tabernáculo, essa paz e completar do tabernáculo significou a Shekhinah poder descer nele, residindo assim nesse mundo e trazendo grandes bênçãos. E o homem pode se tornar um Mishkan, seu coração o santuário, e assim receber a Shekhinah. É preciso explicar um pouco mais como receber essa luz. É importante isso. Veja, a essência da transformação do homem em um tabernáculo, por assim dizer, e em particular o seu coração, é andar com Hashem. E nós aprendemos isso na Torá, lá no seu início, quando está escrito Vait Haler Hanoch et Ha'elokim. E Enoch andou com Deus. Isso está no Bereshit 5:24. E, incrivelmente, a gemátria desse verso é 555, de Vait Haler Hanoch. E a mesma gemátria, Alban, de Ele Pekudei. Essas são as contas. Veja a conexão, novamente, em duas pequenas palavras da Torá e quanto ensinamento nós podemos aprender. Mais ainda, e de modo mais específico, indo ainda mais profundo, a gematria Atbash desse verso, Vait Haler Hanoch, e Enoch andou, quer dizer, andou com Hashem, é 440. E o que é preciso para andar com Hashem? É preciso ser Tam. Tam quer dizer puro, íntegro, como eu expliquei. E a gematria de Tam é 440. De fato, a Torá ensina isso claramente. A Torá fala, Tamim tiyeh im Hashem Elokeiha. Seja puro, simples, íntegro, até traduzido como fiel com o Senhor teu Deus. Isso é o Devarim 18:13. Essa qualidade caracteriza os patriarcas, a despeito da diversidade de suas personalidades. Olha só, a retidão de Noa foi descrita pelo termo Tamim Haya Bedorotav. Ele foi o puro na sua geração. Avraham Avinu, o patriarca Abraão, é cobrado para ser Tamim, quando a Torá diz Hithaler lefanai veheye tamim. Ande em meus caminhos e seja puro. E Yaakov, o patriarca escolhido, o qual o nome Israel é sinônimo com a nação, é introduzido na Torá, na Parashat Toldot, com as credenciais de Ishtam Yoshev Ohalim, um homem íntegro puro que frequenta tendas, quer dizer, locais de estudo de Torá. E a própria Torá é caracterizada pela qualidade de Temimut. Nós falamos Torá Hashem Temima Meshivat Nefesh. A Torá de Hashem é pura, ela restaura a alma. E quando a pessoa anda com Hashem e se torna um recipiente adequado, ou seja, Shalom é ser um recipiente, é o título que se recebe espiritualmente de um recipiente adequado. Paz. Paz é explicado pelos mestres. É aonde Hashem deposita suas bênçãos, que é também um resumo de tudo que eu falei até agora. Então, quando a pessoa se torna esse recipiente de Shalom, ela recebe luzes benevolentes. E essa sua condição existencial, iluminação, que é algo muito especial, está nesse estado, também tem outra função. Ela ajuda a rebaixar as forças antagônicas a Kedushah, que é a santidade, e que buscam somente a perdição do homem. Veja, a Gematria Atbash, de Elef Kudei, essas são as contas, é 740. Agora olhando na polaridade oposta, que é a mesma de Mitzrit, que quer dizer egípcio, e também significa na linguagem mística da Torá restrição, e também Arlatam, que são prepúcios, a ideia de corporificações das klipot, dos bloqueios no mundo, das cascas que bloqueiam a luz divina de chegar na criatura. e que representam o egoísmo, o desejo sensual. Isso é ligado, em particular, à questão da orla, que é o singular de arlatam, do prepúcio, e egocentrismo, tudo isso sendo o mal no mundo. A clipá é o mal no mundo. Então, tudo que bloqueia a luz de Deus é mal. Ponto final. E temos mais uma dica profunda, que andando com Hashem com pureza e integridade, confiando nele plenamente, as clipot são subjugadas. Porque, incrivelmente, 640 também é a gematria de todo o verso que diz há calamidade somente aos iníquos e o desastre aos que praticam injustiças. Isso é Iov, ou Jó 31.3. Então aqui a dica extraordinária, com a mesma gematria de Elifekudei, gematriat baash, mostrando que essa luz que a pessoa recebe ilumina o mundo, que é uma maneira de dizer subjuga as forças do mal. É isso que faz um reto no mundo. Uma vez que o recipiente, que é o indivíduo, mas o recipiente é o Kli, é uma linguagem mística da Torá, estando em estado apropriado, ele pode e deve chamar um fluxo de santidade sobre ele. E, em particular, antes de iniciar qualquer ação, de qualquer obra sua. Está escrito, vem e veja, o verso diz, Vehol Hanashim Asher Nasa Liban Otana. Todas as mulheres que os seus corações se inspiraram. Isso nós falamos recentemente, está no Shemot 35:26. Ou seja, quando elas estavam fazendo o seu trabalho, elas diziam, isso é para o Mikdash, o santuário, isso é para o Mishkan, o tabernáculo, e isso é para a cortina do Aron, da arca. E todos os artesões faziam a mesma coisa, para que o espírito de santidade pudesse residir nos seus esforços, e o seu trabalho, a sua obra fosse santificada. E, consequentemente, cada elemento se erguia no seu local para a santidade. A sua obra era abençoada. Portanto, aquele que constrói alguma coisa, e de fato, inclusive, coisas físicas, antes de começar a sua obra, deveria falar, pronunciar com a sua boca, que ela faz isso pela glória de Hashem. Até porque tem um verso importante que fala, Roi Bonev, Veito Belo, etc. Ai daquele que constrói sua casa através da falta de retidão. Isso é Jeremias, Yermial 22:13. Quando a pessoa assim faz, ela chama a ajuda do céu, a ajuda de Hashem, para que a sua obra seja direcionada à santidade, e sendo assim infundida com paz, com mais paz. Shalom trazendo paz, trazendo shalom. Um verso bonito que fala Veyadate ki shalom rolejo ufakadeta navero velo sheretá. Você saberá que existe paz na sua tenda, inspecionará a sua casa e verá que nada está faltando. Isso é Yov, Jó 5:24. A gente pode perguntar qual o significado de você vai inspecionar a sua casa. Significa que você precisa verdadeiramente dizer que você está construindo a sua casa pelo mérito do céu, pela glória de Hashem. E assim você não vai encontrar que nada falta nela. E se você não faz isso, se você não se pronuncia pedindo esse fluxo, então é sempre o risco da citraha, do lado do mal, residir, então, nesse, entre aspas, espaço vago. Deus não permita. Isso é, de fato, trazido no Zohar, na Parashá Kitazria 50. Assim, os mestres da Torá ensinam coisas simples que nós podemos fazer uma vez apropriado, ou seja, uma pessoa que busca andar com Hashem, uma pessoa que busca ser um tam verdadeiro, uma pessoa que procura a retidão. Eles ensinam modos de trazer, de eliciar esse fluxo. Uma das maneiras conhecidas no judaísmo é com a Kavaná, com a intenção do Tehilim 90:17. Vachinoim Hashem Elokeinu Aleinu Masei Adenu Koneinu Aleinu Masei Adenu Konenehu. Assim como eu faço no início de cada shiur, pedindo que Hashem abençoe, que venha esse fluxo, que eu estou pronto para receber esse fluxo, se Deus quiser, para que as obras que agora seguem, são minhas palavras, meus pensamentos, sejam então abençoados. E é surpreendente que é a gematria original, na versão sofit, de todo esse Tehilim 90:17, é 594, que é a mesma da palavra pakadti, que significa eu farei as contas, eu contabilizarei. Obviamente ligado a PQD, que é contas, ligado à nossa parashá, e de fato tudo é conectado. Baruch Hashem.
Abedechusn darishe bechabire et yetzan deshliyech detzibihire in zechusn chayem tzvi ein zwei werte zu suchen hareini mezahamaines bi Chaim Rushe Taibes Chusen Yoi Tzaymach Epusay Yuses Der Pusik Vadie Jetzt Abuses Steit Warte Weiß der ganze Zibbel Nicht Amma Yuses No Yuses Gegibbel Tzadikim Getatsch Leminyen Ahazor Gebe mein Mann, I see gebe ha koi weiß es jetzt roe. Hazo kal khove shain moi tsi mi judoe, do ve she yai noi me sehken. Aber da alle zahne masem hand getine bekeken. Bi yom chive yete fille, ma halt shain du va fille. Chusen bi yom kippur abchene v'ne yihile Tadeim beit mem psach lu nisha b'yayis ne yilat shah V'daf ohos beitin yetz du defah Shah rushe taive shas rachmem ayis ruhutzen Die Tare mit Nitten zum Gitten, jetzt aus Nitzen.